garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
Atenção, Podosfera, vai começar NFL de Boteco.
Bem-vindos a mais um NFL de Boteco. Aqui quem tá falando com vocês é o Diogão. De novo, o jovem não está presente, mas a NFL voltou e o NFL de Boteco está a todo vapor. Estamos aqui começando mais um NFL de Boteco, o seu podcast favorito sobre futebol americano. E para falar aqui sobre algumas divisões, continuar a nossa recapitulação, a nossa preparação para a temporada, o Boteco está cheio e tem a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitinho?
Fala, Diogão. Tudo bem. Eu só ainda não me acostumei com você não fazendo a mesma abertura que o jovem, mas fora isso, está tudo bem.
Eu tento lembrar a abertura que o jovem faz, só que eu sempre esqueço, aí eu penso de tentar escutar aqui antes, mas sempre esqueço também, então a gente vai improvisando. Vocês podem reparar que minhas aberturas nunca são as mesmas, porque...
Você deve ter feito... Esse é o episódio 223, você deve ter participado de uns 200 episódios com o jovem e você não conseguiu gravar a abertura do jovem. Isso é, no mínimo, esquisito, viu, Diogo?
Não, isso mostra o tanto que eu escuto o que o jovem fala, né? Que é uma coisa muito importante da minha vida, afinal, eu conheço ele há muitos anos, então... Eu já desenvolvi essa certa capacidade. Mas vamos continuar aqui. O Chalé tá até rindo aqui. E ele conhece o jovem há mais tempo que eu. Então eu tenho certeza que ele tem essa habilidade mais bem desenvolvida.
Exatamente, Diogão. Inclusive, é uma coisa que você tem que desenvolver. Porque senão, cara, você nunca vai parar de escutar o jovem. Porque se deixar, faz um monólogo de horas e horas. Então você já desenvolve essa habilidade por si só. Pra não escutar mais o jovem.
Eu fiquei sabendo que o Bento já tá... a passos largos para conseguir esse desenvolvimento. E também para fechar o boteco aqui, temos Renatinho. Renatinho tá triste porque ele ainda não sabe como vai colocar a Houston na história, porque não tá na pauta, mas ele vai conseguir. Vai ter a cota Houston, né, Renatinho?
Fala, Diogão. Prazer estar aqui, né? Um boteco que tá em ritmo de pré-temporada. Já alguns episódios a gente jogando com host reserva, né? Poupando o titular aí pré-temporada.
E isso tá acabando com a moral do elenco.
E eu não tenho nem dificuldade de colocar Houston, porque a gente terminou o último episódio com o Vitinho um pouco desconcertado com a pergunta que eu fiz para ele e falou, não, próximo episódio você me pergunta de novo. Então eu já vou lançar a pergunta. O seu Eagles, Vitinho, chega no Super Bowl para enfrentar o Texans ou não?
O meu Eagles chega no Super Bowl esse ano, nós vamos falar disso em breve, daqui a pouquinho. Mas não vai ser para enfrentar seu time não, Renato. Aí você tá em Nárnia aí, viu? Falando essas asneiras aí, viu, meu cara?
É, o podcast tá começando a toda com muita provocação e tudo mais. Mas antes de passar aqui para nossa recapitulação, falar das notícias, porque temos algumas notícias importantes, atualização sobre a situação dos running backs, alguns destaques também dessa primeira semana de pré-temporada e, obviamente, a nossos palpites, nossos destaques... com relação a NFC East e também a AFC East. A gente vai falar sobre as duas divisões nesse programa. Mas antes de entrar nisso, vou pedir para o Vitinho aqui falar a frase que eu sempre falo. Como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com a gente, Vitinho?
Procura a gente nas redes sociais no @ NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito correto de se inscrever. Ou então manda um e-mail para a gente no nfldeboteco@gmail.com. Se você também quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, mande uma mensagem nas nossas redes sociais com o seu número, que a gente te manda o link. Com seu número não, a gente só te manda o link, né, para o grupo do WhatsApp, que os insiders de Taubaté brasileiros aí vão, os Ian Rapaportos vão estar passando todas as notícias que você precisa saber para o início dessa temporada. E os rapuchitos também, então vou ter várias opções aí.
O pessoal já tá descontrolado lá e olha que a gente tá só na pré-temporada, imagina quando começar a temporada regular. Mas não vamos enrolar mais não, vamos passar pro nosso bloco de notícias. Breaking News. Começando aqui o nosso bloco de notícias, vamos trazer algumas atualizações importantes de algumas novelas que estão acontecendo nessa off-season, e eu acho que a principal temática dessa off-season é a novela envolvendo running backs. Então a gente ainda tem uma situação indefinida com relação a Josh Jacobs e Jonathan Taylor, que são jogadores que estão em time, mas estão em greve, e a gente não sabe como que vai acontecer como que eles vão julgar no desenvolvimento no restante da temporada, mas alguns jogadores que estavam sem times conseguiram achar algumas boas opções. Então vamos começar falando aqui do running back Ezekiel Elliott, que assinou um contrato de um ano com os Patriots, 6 milhões por um ano. E Vitinho, você acha que o Zeke ainda tem gasolina no tanque? Como que você vê ele ainda? Eu sei que deu uma desanimada para você em termos de fantasy, né? Você me mandou uma mensagem, estava triste ontem.
Não, chegou para acabar com o valor do Ramondre Stevenson. Quero ver o que vai ser esse segundo, terceiro round dos running backs aí, porque tá tudo caindo. Mas ele tem sim. Eu achei, na verdade, que ele ia reassinar com Dallas. Ainda acho que Dallas, nós vamos falar disso aí, acho que Dallas vai assinar com o running back, eles não vão deixar o Tony Pollard sozinho naquele backfield. Mas acabou que, depois de uma visita, que ele saiu sem o contrato, lá passou um tempo para ele assinar esse contrato com o time de New England. Eu acho que vai ser um bom complemento ali para o que o Ramondre Stevenson faz hoje. É uma corrida mais entre os tackles, é uma melhor proteção contra para o QB. Então acho que o Zeke vai fazer um papel bem importante ali, vai complementar bem o Stevenson lá em New England.
Eu também acho que ele tem uma possibilidade, principalmente essa capacidade de meter TD, e eu acho que toda a ajuda para esse ataque dos Patriots, que sofreu muito na temporada passada, tá sobre um novo comando de ataque. A gente vai falar sobre isso mais para frente no programa, mas eu acho que é um reforço interessante, apesar dos questionamentos que pode trazer, igual o Vitinho comentou, com relação ao Ramondre Stevenson em termos de fantasy. Outra assinatura também, que foi uma assinatura bem relevante, é a assinatura do Dalvin Cook, que também assinou com um rival dos Patriots, foi para o New York Jets. E aí eu vou querer pedir para o Renatinho qual que é a opinião dele sobre a chegada do Dalvin Cook, mas o Renatinho não quer falar sobre isso, então vou pedir para o Chalé, que acabou de sentar aqui, vocês colocando os fones, para falar sobre o Dalvin Cook nos Jets. Como que você acha disso, Chalé? Dalvin Cook chegando, você acha que vai ter uma boa oportunidade? A hype dos Jets está todo vapor.
Então, né, Diogão, a questão toda é essa do hype aí, né? Tá todo mundo botando todas as fichas em cima do time novo aí, né, com Aaron Rodgers e tal. Eu acho que o Dalvin Cook, ele é um excelente complemento ali pro time, obviamente, né? Que a gente já viu a performance dele anteriormente. E eu acho que só tem a agregar, assim, não acho que tem nada como é que fala, de malefícios assim para o time do Jets, né? A única coisa que eu tenho para comentar ali é que a gente está vendo toda essa questão aí dos valores, né, que estão sendo praticados com essas assinaturas ali, né? Tipo, o Zeke com 6 milhões, né? O próprio Chacon Barkley, né, tendo ali, eu não lembro mais quanto foi o valor, mas não foi tão alto assim, um contrato de um ano, né? E aí eu achei assim, o valor até relativamente alto pelo que está se esperando da prática de toda a classe ali de running backs, né?
Mas chama atenção que os dois, né, contratos curtos, contratos de um ano, e vale a pena reforçar, né? Jets no modo vencer agora com a chegada do Aaron Rodgers, e lembrar também que o Bryce Hall, running back calor na temporada passada, começou muito bem, teve jogos muito assustadores pelos Jets, teve uma lesão séria, a gente não sabe ainda se ele vai começar a temporada ou se vai demorar um pouco para conseguir retomar o ritmo. Eu acho que o Jets está tentando buscar uma precaução, por isso que investiu pesado, apesar de que no dia que a gente está gravando hoje, na terça-feira, né, já começou a surgir algumas notícias assim do Dalvin Cook, algum rolo extra-campo com relação a uma ex-namorada, alguma possibilidade de agressão, que parece que ele tentou oferecer um dinheiro para ela não prestar queixa. Vamos ver como que vai acontecer, porque a gente vale a pena acompanhar essa situação também, porque uma novela que sempre tem na oficina da NFL é essa novela extra-campo, então tem a novela dos running backs e também pode ter também novelas envolvendo punições. Então vamos acompanhando.
Diogão, é sempre ou a novela de briga, né, de casal, ou então é de acidente, né, que acontece bastante também na off-season, ou então é preso por porte de drogas, né, de algum tipo de droga. É sempre isso.
Então, se fizer o bingo da off-season, sempre vai ter isso. Mas não é uma novela, mas é um quase uma temática de filme. Que eu vou pedir pro Vitinho aqui no nosso momento Nelson Rubens, esse nosso momento de fofoca, falar sobre uma treta que está acontecendo assim recente, Vitinho, que é envolvendo aquele filme famoso, Blindside, que é o filme que conta a história do Michael Orr, que foi offensive tackle na NFL, jogou pelo Baltimore Ravens, foi um jogador vitorioso na NFL e teve esse filme, que se não me engano, foi com a Sandra Bullock, né, que ela venceu o Oscar de melhor atriz, o filme foi indicado ao Oscar como melhor filme, não chegou a ganhar, mas foi indicado. Mas parece que a história não é tão bonita assim como se conta no filme, né, Vitinho?
É, alguns dizem que é a Larissa Manoela da NFL. É, o Michael Orr entrou com uma ação na justiça contra a família que, de acordo com o filme, teria adotado ele, mas que, na verdade, na vida real, não chegou a rolar essa adoção. Foi só um, vamos falar assim, como se fosse uma tutela, não sei exatamente o termo aí que a gente poderia utilizar. É, e aí, com isso, na verdade, eles que ficaram com a grana, com os royalties do filme, o Michael Orr não teria ficado com nenhuma parcela disso, que ele não teria acesso a esses valores. E aí hoje a Liane lá, a Sandra Bullock da vida real, vamos dizer assim, ela deu uma declaração falando que na verdade ele tentou fazer como se fosse uma extorsão de 15 milhões deles antes de entrar com a ação na justiça. Então assim, é uma situação que ficou esquisito depois de tanto tempo do filme, né? O filme que na verdade o próprio Michael Orr já tinha, quando o filme saiu, ele já não tinha gostado muito da forma que o filme pinta ele, né? Que ele pinta ele como um cara meio bobão, que não...
Retardado.
Não pode usar esse tipo de palavra, Diogo.
Não, mas ele mesmo...
Foi a palavra que ele utilizou, né? Mas a gente aqui...
Que a capacidade intelectual dele é reduzida para dar uma dramaticidade, assim, como se ele tivesse até... muito crianção, assim, no desenvolvimento do filme.
Isso. E, então ele já não tinha gostado muito do filme por causa disso. É, mas fica estranho depois de tanto tempo, né? Isso vir à tona. É, ele que... A carreira dele já tem um tempinho de NFL também. Então já estão rolando alguns boatos que, na verdade, ele está fazendo isso para extorquir dinheiro mesmo, que agora ele já tá meio falido, que ele já não tem muita grana e tal. Então, veremos, né? Assim, é só boatos, não vamos fazer juízo de valores aqui. Mas é a fofoca, né, Diogão? Você curte uma fofoca, né?
Eu? Não curto não, velho. Não curto não. Mas só acho que a teoria que eu escutei de mais boatos, sim, você brincou dele, Larissa Manoela da NFL, talvez ele não seja a Larissa Manoela, mas talvez ele tenha visto a Larissa Manoela no Fantástico e aí ele tenha, vamos dizer assim, gatilhado isso nele para mover a ação. Mas vamos parar de falar de fofoca e vamos falar assim, de coisa boa, e para isso eu quero chamar o Renatinho, que eu tenho certeza que ele acompanhou de perto essa semana 1 da pré-temporada e que ele vai dar vários destaques que não vão estar diretamente relacionados com o Houston Texans. Vai, Renatinho.
Diogão, antes de mais nada, eu queria te pedir desculpa, você me chamou para falar do Dalvin Cook e eu não pude te atender porque eu estava vendo os highlights aqui, não os highlights da primeira semana, eram os highlights aqui da Babá Eletrônica, Amélia e Levi tiveram um momento conturbado aqui, eu estava tentando entender qual seria meu movimento.
Mas tá tudo bem.
Felizmente tá tudo bem. Com relação à primeira semana, pré-temporada, né, gente? Pré-temporada serve para assistir os jogos. Se acontece aquilo que a gente espera, aquilo que corrobora com a nossa narrativa, a gente fala, tá vendo? Eu disse que isso ia acontecer. Se acontece o contrário, a gente diminui e fala que é pré-temporada, que não vale nada. Mas eu acho que tem alguns pontos merecem destaque, né? Principalmente com relação aos quarterbacks calouros, né? Geralmente os calouros são, ou os novos jogadores que trocaram de time, são o ponto auge da pré-temporada, né? E o quarterback de Houston passou vergonha contra a defesa do Bill Belichick. Como desculpa, Houston jogou com a OL reserva, então vamos dar uma colher de chá, ainda não é o momento de apertar o botão de pânico. Enquanto isso, Bryce Young recebeu uma pancada de boas-vindas da defesa dos Jets. A gente vai falar desse time hoje. A defesa está indigesta e todo mundo ficou preocupado, né? Quanto tempo que o Bryce Young vai durar? Se ele continuar tomando essas porradas, ele claramente tem uma composição muito menor do que a dos defensores que vão correr atrás dele, e falar os defensores muito maiores, né? E falar de um quarterback muito grande, o Anthony Richardson teve uma estreia tímida. Ele já foi declarado titular, o que é um pouco surpreendente, não foi uma estreia extraordinária, reforçou todas as deficiências que tem, não completou tantos passes, mostra que está muito cru, mas ao mesmo tempo mostra que tem uma presença física, não fez uso, né, desse seu arsenal físico, também não faria sentido ficar correndo com a bola numa pré-temporada. E até agora, o melhor quarterback calouro é o Dorian Thompson-Robinson, que foi escolhido na quinta rodada pelo Browns. Ele já fez duas partidas, né, que o Browns jogou na partida do Hall of Fame, e tem atuado muito bem até aqui. Eu lembro, nas discussões pré-draft, muitas pessoas diziam que talvez ele estivesse muito mais pronto para a NFL do que se imaginava, e tem mostrado isso. E os highlights, né, tiveram dois highlights interessantes que eu corri para assistir e depois, em ambos os casos, fiquei extremamente decepcionado. Primeiro foi o catch do Tank Dell. Todo mundo falou que ele tinha feito um catch maravilhoso. Quando eu vou assistir a jogada, ele dropa a bola e depois consegue, com um pouco de skill ali, com uma certa capacidade motora, recuperar a bola. Mas a verdade é que foi um drop ridículo. Se fosse um wide receiver bom, teria recebido a bola e seria um touchdown que nem seria comentado. E depois tivemos o passe, né, do Nathan Hurke, que é quarterback reserva do Jaguars. Todo mundo falou que foi uma jogada lá Mahomes, e a verdade é que tem um monte de defensor em cima dele, os defensores com medo de jogar ele no chão e fazer falta, ele acaba completando um passe. Ou seja, também foi uma jogada que é muito alarde do highlight e eu não vi lá grandes coisas. Então é isso, pré-temporada, tudo parece maior do que realmente é, e segue o jogo.
O meu único comentário que eu gostaria de fazer sobre a sua belíssima apresentação, que eu até pedi pro Vitinho poder me ajudar, é se, Vitor, você acha que o Renatinho realmente está gostando do QB calor dos Browns, ou ele está querendo alfinetar o senhor Deshaun Watson? Está querendo colocar uma competição ali com o antigo QB de Houston?
Diogo, acho que na verdade foi todo um artimanha para ele tirar o foco do QB horroroso que tem no time dele e que a gente ficou caçoando da capacidade de tomada de decisão no último programa. Mas sim, eu acho que é só uma artimanha e uma forma, mas também uma forma de cornetar o Deshaun Watson. Mas com relação ao Anthony Richard...
Vitinho, mais do que isso... Eu estou massageando o ego de Dorian Thompson-Robinson, para usar um termo correto para o...
Nossa, que beleza, viu? Mas eu já tinha até comentado, né? O Jim Mercer já tinha falado, dado declarações que o Richardson ia ser o QB titular, que ele tem que jogar e blá, blá, blá. Então, acho que a nomeação dele é uma mera formalidade. Mas o Renato esqueceu de falar do... wide receiver barra quarterback undrafted do New England Patriots, que aparentemente ele gosta desses jogadores. Ah lá, é o novo Julian Edelman, mas é um cara aí que também apareceu, mas é aquele negócio, né? A gente aparece e não vale de nada na pré-temporada. Você vê que tanto o kicker do Saints, que acertou o field goal da vitória no jogo de pré-temporada, foi barrado pelos seguranças para entrar e para sair de campo. Então, você vê que a pré-temporada não vale de nada mesmo. Então, e nada que você faz ali vai ser levado em conta. Essa é a verdade sobre a pré-temporada.
Exatamente. Então vamos falar então de uma notícia relevante aqui para poder fechar esse bloco de notícias. Carlinhos Bala assinou com o Recife Mariners para jogar de outside linebacker. Não, tô zoando. Vai ser kicker. Calma. Não é tão relevante assim, vai ser kicker, mas... eu acho que ela é bem mais relevante que muita coisa que a gente viu nessa primeira semana de pré-temporada.
E pro tanto que minhas redes sociais ficaram invadidas com essa notícia, ela tem que ter sido relevante, Diogo. Tenho certeza que ele vai ser um belíssimo kicker aí. Renatinho, não. Vai ser um pupilo do Renatinho.
Se fosse um edge rusher, seria mais relevante.
Ô, Diogão.
Com certeza.
O importante, cara, que eu tô vendo aqui, Ele tem quatro marcas no Recife Mariners, né? Que ele tem que bater. São quatro jogadores que passaram lá para ser kicker. Tem o Rafael Bandeira com 19 field goals marcados. Aí depois tem o Matheus Camarote com 4. Então, assim, se ele fizer 4, ele já assume a segunda posição já, velho. Tá fácil. Não tão fácil, né? Porque a gente tem um kicker que participa daqui do grupo, né? Que tá aqui, que chama Renato Borges e jogou no Locomotiva. E se bobear, ele não tem essa marca.
O Renato não tem 4 field goals na carreira, velho.
Eu não tenho 4 field goals errados na carreira, porque me tiraram antes que eu errasse o quarto.
Vamos dar prosseguimento aqui, senão vamos começar a falar muita bobagem aqui. Então, vamos encerrando o nosso bloco de notícias e vamos passar aqui para a nossa análise das divisões. Vamos começar primeiro falando da NFC East.
Ô, Fábio Júnior, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
Começando aqui falando sobre a NFC East, vamos falar sobre a divisão do seu time, Vitinho. A divisão do Philadelphia Eagles, o time que venceu a NFC, chegou no Super Bowl e acabou perdendo para o Mahomes, por mais que isso te dê um pesar e você vai reclamar da arbitragem. Mas, primeiro, dê uma visão assim geral sobre essa divisão, já que você é um especialista, conhece ela muito bem, e eu acho que seu palpite já está até bem na cara de quem vai levar, né?
Ô Diogão, você já falou tudo. Quando você fez a apresentação, você falou é a divisão dos Eagles. É isso. Essa é a realidade. Essa divisão é de Filadélfia. É uma divisão interessante. Ano passado, todos os times, nenhum time ficou negativo nessa divisão. Então é uma divisão que alguns falavam antes da temporada passada que era uma divisão fraca, que era uma divisão bem aquém das outras divisões, e foi uma divisão bastante competitiva, bem forte, levou 3 times para os playoffs, para a alegria do chalé. Mas só para a gente contextualizar, é uma divisão que essa temporada enfrenta a NFC Oeste, então enfrenta lá a divisão de Seattle, Rams, Arizona e São Francisco, e na AFC enfrenta a NFC Leste, né? Então Buffalo, Jets, Miami e Patriots. Então é uma divisão com um calendário bem complicado. Nós vamos comentar, inclusive, da AFC Leste esse programa. É uma divisão muito forte, então é um calendário bem complicadinho aí que esses times vão enfrentar. Mas falando principalmente de Filadélfia, né? Filadélfia acabou naquela toada dos times que chegam no Super Bowl, que geralmente perdem muitas peças, né? Então a gente viu que a gente perdeu membros importantes da comissão técnica, então a gente chega nessa temporada sem o coordenador defensivo e sem o coordenador ofensivo da temporada passada. Um que foi para Arizona e o outro que foi para Indianápolis. Agora eu não estou recordando.
Isso mesmo. Foi para os Colts.
Isso. E também com muitas mudanças de peças mais velhas, né? Que a gente acabou endereçando substituições na defesa, mas algumas substituições já programadas, inclusive previstas pelos drafts passados. Assim, eu acho que nesse aspecto o Philadelphia tem se organizado muito bem. Então, principalmente do lado da defesa, né? Philadelphia perdeu, acho que as duas maiores saídas mais relevantes fora do Javon Hargrave, que foi um excelente inside lineman no ano passado, jogou muito bem com vários sacks, e ele foi para o time de São Francisco por um valor bem salgadinho, por sinal, e a saída do CJ Gardner-Johnson, né, que nós comentamos no episódio passado, que foi para o Lions. E aí, para resolver isso, o Eagles fez um draft bem focado na defesa esse ano, trouxe o Jalen Carter, que pela pré-temporada está indicando, embora a pré-temporada não vale de nada, mas o que a gente tem visto é que o cara é um monstro, assim, é absurdo os reportes que estão saindo do time do training camp de Filadélfia, e trouxe o Sidney Brown para fazer ali uma, vamos fazer assim, para fazer uma dupla com o Reed Blankenship, né, que jogou ano passado e parece que vai ser o titular na secundária. Então, além disso, né, o Eagles trouxe no draft o Nolan Smith e o Kelly Ringo, né, para fazer assim uma, vamos falar assim, a defesa de Georgia 2.0 na NFL. Né? Então, o Ringo é corner, Nolan Smith linebacker, que junta aí com o Carter e com o Jordan Davis, que foi draftado ano passado, para refazer uma defesa de Georgia, uma defesa que foi a melhor da NCAA nos últimos anos. Perdemos os running backs, mas nós comentamos isso no último episódio, não vou passar nisso. E do lado do ataque, assim, eu acho que o Eagles está refazendo a linha ofensiva de uma maneira muito inteligente, com os drafts dos últimos anos, com o Dickerson e com o Cam Jurgens. O Kelce fica mais um ano, então o Jurgens joga no right guard ali no lugar do seu Malo, mas o grande nome é a assinatura, a renovação do Hurts, né? 5 anos, 255 milhões, então foi uma senhora assinatura aí, para garantir o Hurts como QB aí da franquia para os próximos vários anos. Então, assim, acho que o Eagles ainda é favorito na divisão, na minha opinião. A gente precisa ver se essas novas peças, esses calouros e segundonistas vão conseguir substituir as saídas desses jogadores veteranos. Ah, eu esqueci de comentar aqui da saída do Miles Sanders com a chegada do Rashad Penny e do DeAndre Swift. Acho que isso pode melhorar um pouquinho a questão que o Eagles não utilizou ano passado os running backs para receber passe. Foi o pior time da NFL nesse aspecto. Então pode ser que dê uma dinâmica um pouco diferente, principalmente o Swift, né? Mas eu acho que a gente tem que ver se o Eagles vai conseguir se acertar com tantas mudanças. Foram muitas mudanças, com muitos jogadores menos experientes. Tentou-se manter alguns jogadores mais experientes para, vamos falar assim, fazer fazer serem tutores para esses jogadores, né? Então Fletcher Cox, o próprio Jason, o Kelce, o Brandon Graham, então esses jogadores estão sendo ali vamos falar assim, os professores, esses calouros, mas vamos ver se isso vai dar certo, se o time não vai perder muito com essas saídas.
Vitinho fez um ótimo resumo dessa off-season do Eagles. A minha dúvida que eu fico era se há um ano atrás, quando a gente estava fazendo esses programas de pré-temporada, você estava mais receoso, né, Vitinho? Tinha mais dúvidas com relação ao Jalen Hurts, mas agora vamos ver se essa empolgação sua vai corresponder e se Philadelphia vai conseguir confirmar o favoritismo que eu acho que todo mundo vai concordar que tem nessa divisão. E
Diogão, ano passado o Philadelphia terminou 14-3. Duas derrotas é porque o time já estava ali bem praticamente classificado como seed 1, e a outra derrota foi porque eu fui ver o jogo. Então esse ano, no mínimo, 15-2. No mínimo. Não estou com passagem.
Importante, importante. E é bom saber relatar isso para as casas de apostas poderem monitorar as odds com relação a essa informação sua. Mas vamos passar aqui para o próximo time. Talvez o time que pode bater de frente com o Philadelphia, Renatinho, você conseguiria cravar dessa forma? Ou você acha que tem ainda uma diferença de Filadélfia com o time do Dallas Cowboys?
Diogo, essa pergunta é complicada. O time do Dallas Cowboys é um time que a gente sempre vê cotado aí para ser um Super Bowl contender, ou seja, como uma das opções da NFC para ir para o Super Bowl. E a dúvida que fica é sempre se esse time realmente é bom, se ele está pronto para dar o próximo passo, se ele entra sempre nessa lista por falta de opção, né? A gente sempre fala dessa discrepância de forças entre os times da AFC e da NFC. E o Vitinho adiantou, né? Esse ano passado a divisão tinha um calendário favorável, talvez por isso tenha contribuído, né, para 3 times irem para os playoffs, mas esse ano tem um calendário mais pesado e o Cowboys teve uma off-season um pouco, podemos dizer, até tímida, né? Geralmente é um time que gosta de estar nos holofotes, né? Gosta de fazer coisas estranhas, e dessa vez as principais adições foram o Brandon Cooks, né? O receiver que estava no Texans, tentando ter um último respiro aí para buscar playoffs e Super Bowl. No lado da defesa veio o Stephon Gilmore, o cornerback, também já está mais para o final da carreira. Então, duas peças aí, que veteranos, que a gente não sabe o quão vão contribuir, né? Talvez o Cooks tenha muito mais impacto, né? Seja um veterano de mais impacto do que o Gilmore. E os dois vêm para reforçar talvez as posições mais importantes, né? As posições skill positions, né? Que mais importantes nessa era de passe da NFL. O Cooks vai fazer um trio de wide receiver que no papel é assustador, né? Lamb, Cooks e Gallup é talvez um dos trios melhores trios que a gente tem na liga. A defesa, também com Gilmore e Diggs no papel, são dois cornerbacks muito fortes, apesar de que o Diggs, existe aquela discussão de se ele realmente é bom ou se os números dele são inflados, porque os quarterbacks continuam lançando na direção dele, né? Se a gente lembrar, um dos melhores cornerbacks que a gente já viu jogar, o Darrell Reeves, os quarterbacks nem olhavam para o lado dele, de tão dominante que ele era. Então, às vezes, número inflado não quer dizer necessariamente que um corner é realmente dominante como a gente imagina.
Ô, Renato,
o resto da defesa...
Só fazer um comentário aí, que tem que lembrar que o Diggs ele tem uma vantagem em relação aos outros corners, principalmente quando a gente fala do número de interceptações, que ele tem um QB que é bom para treinar isso, né, no training camp. Então, ele está acostumado a isso, né? Então, às vezes isso está inflando os números dele, né?
Só um detalhe. Lamba, é você? Está no programa? Não, só porque eu confundi que eu perdi, eu mudei a aba aqui.
Tá aí, ó.
Pode aí continuar.
É importante, porque tiveram alguns reportes, né, do training camp, de que ele lançou acho que 7 interceptações em 2 treinos, em 2 dias de treinos. Então, realmente, tem um quarterback que ajuda aí com esse treinamento de interceptações. E no lado da defesa, além do Gilmore, o principal reforço veio via draft, né? A escolha da primeira rodada, que foi o Maz Smith, defensive tackle. Ele vem na esperança de ajudar a defesa contra o jogo terrestre. O jogo terrestre que no lado do ataque perdeu o Ezekiel Elliott, então fica a dúvida aí, né, como que esse jogo terrestre vai se comportar com o Tony Pollard. Ele jogou muito bem na temporada passada, mas será que ele consegue ter um workload maior, ou seja, será que ele consegue carregar esse jogo terrestre sem ter alguém ali para dividir a bola com ele? A linha ofensiva, perderam o Connor McLovin, mas teve a renovação do Zach Martin, né, que teve uma novela que acabou se resolvendo, acho que nessa última semana. E no lado ofensivo ainda tiveram a perda do Dalton Schultz, né, que foi pro Texans, né? Então o Cowboys pegou o Brandon Cooks do Texans e mandou o Dalton Schultz para lá. E o Dalton Schultz e o Tyrande é interessante, porque ele contribui recebendo passes, mas ele também é um bom bloqueador. Então é uma perda que pode ter um impacto maior, apesar de que eles trouxeram via draft, né, na segunda rodada, o Luke Shoemaker, não é Schumacher, é Shoemaker. E então, assim, a gente fica na dúvida. É um time bom, é um time competente, é um time que tem tudo para ir para os playoffs, igual tem ido para os playoffs, né, regularmente. A dúvida que eu acho que fica, e eu acho que para a maioria dos times vai ser sempre essa: o quarterback é capaz de dar o próximo passo. Ou seja, a gente sabe que o Zach é um quarterback competente, mas será que ele é bom o suficiente para levar esse time para o Super Bowl? Ele tem 7 anos na liga, está com 30 anos. É, eu falei de Zach? O Dak Prescott. Então, assim, ele tem 7 anos na liga, ele já tem 30 anos, ele é um veterano. É, ele acaba de sair da temporada que ele lançou mais interceptações na carreira, com 15. É, 15 interceptações, se a gente pensa uns 8, 10 anos atrás, não era um número muito grande, mas da forma como a NFL evoluiu, 15 interceptações é um número assombroso. E com 7 anos na liga, ele foi para os playoffs só 4 vezes. Um ano ele ficou lesionado, então a gente dá uma colher de chá, né? São 4 de 6 vezes. Mas ele só tem 2 vitórias nos playoffs, então é complicado. Uma das vitórias foi em 2018, que ele ganhou apertado do time de Seattle. A outra vitória é mais recente, e em 2021 e 2022 foram eliminados 2 vezes pelo 49ers em partidas de pontuação muito baixa. Então dá para ver que foram partidas que a defesa estava lá, a defesa se mostrou atuante, né? Uma defesa que tem um pass rush muito forte, e o ataque não entregou. Então, assim, um quarterback veterano que só tem 2 vitórias nos playoffs, eu sou do time Lamba na parte de criticar o Dak Prescott. Para mim, ele é um Kirk Cousins piorado. E eu vou citar só alguns jogadores que têm 2 vitórias nos playoffs também, com menos partidas que o Prescott: Jared Goff, Ryan Tannehill, Brock Purdy, Jalen Hurts, Josh Allen. Ou seja, a gente tem jogadores que entraram na liga depois dele, que já conseguiram que já conseguiram 2 vitórias o meu prognóstico é que é um time que vai para os playoffs e vai morrer na praia quando enfrentar um time de maior capacidade. Então, não acho que é o time para roubar a divisão do Eagles. Acho que o Eagles é o favorito. E eu acho que o Dak realmente, daqui a uns 2 anos, talvez 3, o Cowboys já vai estar pensando em um novo nome para quarterback, porque com o contrato que ele tem hoje, não dá para não entregar, não levar o time para final de conferência. Ele nunca chegou no final de conferência. Então, um quarterback que tem o hype dele, que é considerado pela mídia um top quarterback, ele precisa entregar mais.
Eu vou falar que eu acho que o espírito Lamba baixou no programa hoje para descer o sabugo no Deck. Mas antes de passar para o próximo time, para o Chalé falar dos Giants, só queria comentar um detalhe que eu acho importante. O Renatinho falou que talvez o Deck tenha 3 anos ainda e tudo mais de crédito para ter algum tipo de movimentação mais brusca de Dallas. Acho que um ponto que a gente vale a pena te acompanhar nessa temporada é que o Mike McCarthy pegou para responsabilidade para ele, que teve a saída do... Mas esqueci agora do coordenador de ataque, que foi para o Chargers.
Kellen Moore.
O McCarthy vai chamar as jogadas, e eu acho que se Dallas não tiver uma performance muito boa nessa temporada, eu acho que o primeiro a rodar é o McCarthy, e talvez com um outro treinador e o Deck não indo, o Deck seja o próximo da lista. Mas eu acho que o McCarthy não... Vou chegar a falar que ele entra num hot seat, mas eu acho que ele pegou a responsabilidade para ele, e eu acho que ele vai ser cobrado se esse ataque de Dallas não funcionar. Então vamos passar para um time agora que teve um ataque na temporada passada que funcionou bem, até de maneira surpreendente, que foi o time do New York Giants, né, Chalé? E como que é a sua expectativa para o time na temporada passada? Foi para os playoffs, chegou a conseguir uma vitória com o Daniel Jones, tá esperando bater de frente com o Eagles?
Ô, Diogão, é complicado, né, falar de Giants. Eu não sou um cara tão esperançoso assim, não. Eu gosto de ser mais, um pouco mais pé no chão, até um pouco até pessimista, até para não ficar sofrendo muito durante a temporada. Quem sabe a gente não empolga de novo, né? Igual foi no ano passado, na hora que o Giants começou a ganhar aqueles jogos iniciais ali, né? Mesmo fazendo lá seus, acho que ganhou 7 jogos seguidos, né? Eu nem mantive tanta esperança, não, porque a gente conhece o histórico do time e a gente sabe das falhas que tem, né? Para esse ano, assim, eu acho que eles tinham muitas coisas para consertar ali, né? É um time com bastante falhas, principalmente a gente via ali no corpo técnico de recebedores, principalmente, né? Ano passado, por incrível que pareça, o ataque funcionou, mas com um corpo de recebedores triste, né? Não sabe como é que funcionou, qual foi a mágica que eles fizeram ali para que a galera estivesse jogando mesmo. Não dá para entender muito bem, não. Então aí, o que o Giants fez esse ano foi tentar trazer algumas peças, né? Tipo, draftou o Jalen Hyatt, que é um receiver que tem uma profundidade, é um jogador de profundidade, então tem boas expectativas com ele. Trouxe o Paris Campbell, né? Que era o receiver do Colts. E no draft em si também trouxe algumas peças para poder corrigir defesa, principalmente, né? Que tinha alguns pontos de falha ali, principalmente na secundária, né? Então trouxeram o Deontay Banks, né, e o Bob McCain, o safety Bob McCain, para tentar suprir esses problemas ali, né? Como movimentação também trouxeram um center, né, o John Michael Schmitz, que foi pego no draft, e porque a gente perdeu o guard ali também, né, o John Feliciano saiu do time. Em contrapartida, aí voltando mais pro corpo para tentar melhorar ali suas peças de recebedores, né, o Giants trouxe o Darren Waller, que é o tight end que era de Oakland, não, né? Mudou o nome do time do Raiders, né? Virou Las Vegas. Então, assim, foi uma off-season bem movimentada, né? A gente sabe que o time do Giants tem potencial, mas é um potencial que é aquele famoso, assim, se o time não se provar, é um potencial falho, sabe? É um buster ali que só todo mundo achava que tinha alguma coisa, mas não tinha. Então, assim, a gente viu o Daniel Jones no ano passado jogando. Vamos ver agora com o contrato renovado, né? Com dinheiro no bolso. Vamos ver se ele realmente vale o contrato dele ou se foi somente uma temporada para poder tentar fechar um contrato, porque a gente vê isso acontecendo de vez em quando, né? Então, é isso, cara. Eu acho que eu não tenho muitas esperanças, não. Mas quem sabe a gente não é surpreendido novamente ali. Quem sabe a gente não toma a vaguinha do Dallas, né? Igual o Vitinho falou, essa temporada vai ser um pouco complicada, né? Mais complicada que a do ano passado em relação aos jogos, a agenda de jogos, né? E os times que o Giants vai pegar. Então, vamos ver, eu não tenho muita esperança, não. Então, assim, se acontecer, vai ser a surpresa. Se não acontecer, vai ser o famoso já estava sabendo, sabe?
Charles, eu acho que a grande questão do Giants, acho que é a expectativa. Na temporada passada, ninguém achava muita coisa. Era a primeira temporada do Brian Daboll. O Daniel Jones, como você comentou, era a última temporada dele do contrato e era mais provável, no início da temporada passada, se perguntasse que seria a última temporada do Daniel Jones nos Giants, que provavelmente ele iria sair depois, mas acabou que na primeira temporada do Brian Daboll, o ataque foi muito bem, funcionou, o Daniel Jones conseguiu desenvolver, e como você comentou, mesmo sem muitas armas ofensivas, porque o Giants deve ter tranquilamente uns 72 slot receivers, assim, tudo pequeno, e talvez o melhor dele seja o Sterling Shepard, que nunca joga, porque está sempre machucado. Mas não é nada assim. Óbvio que agora tem o Darren Waller, que pode ser uma adição, isso, e também tem o Barkley, vindo de uma boa temporada, depois da lesão grave que ele teve. Mas eu acho que é muito uma questão de expectativa, né? Porque depois dessa primeira temporada, você espera que o time consiga melhorar ainda mais, só que eu não vejo muito potencial de melhora, assim, só que às vezes a torcida vem com a expectativa de conseguir bater de novo nos playoffs, de conseguir desenvolver e tudo mais, mas vamos acompanhar, né? Acho que é muito questão de expectativa mesmo para ver o que esse time do Giants pode ser. Você queria comentar sobre o Giants, Renatinho?
Eu queria saber a opinião do Chalé com relação ao contrato do Daniel Jones. Você acha que ele vai performar melhor ou pior do que o contrato que ele recebeu?
Renatinho, no prospecto dos... O Daniel Jones já tá 6 anos, não, 5 anos no Giants. Cara, eu não acho que ele... Não acho que ele tem muito potencial além daquilo que ele mostrou na temporada passada, não, velho. Então, se você acha que aquilo da temporada passada foi bom, eu espero que vai ser algo desse mesmo nível, velho. Não acho que ele tem muito potencial de crescimento para mais do que ele foi do ano passado, não, sabe? Não acho que o contrato vai fazer essa diferença. É igual eu falei, talvez até, sei lá, se ele achou que agora eu tô com dinheiro ganho aqui no bolso, vou ficar relaxado aqui. Pode ter chance disso acontecer. Não acho que é uma boa jogada, não, mas...
Não, eu só queria dar uma visão um pouquinho mais otimista desse time do Giants. Eu acho que o Daniel Jones, ele teve alguns stats muito bons ano passado, considerando a pouquíssima qualidade de armas ofensivas que tinha. Não acho que fizeram muita coisa, mas eu acho que trouxeram algumas peças que podem melhorar, pelo menos esticando o campo. Acho que a adição do Jalen Hyatt foi uma boa ideia. E o Darren Waller dá uma outra dinâmica também. Acho que são boas adições. Mas eu acho assim, o Giants fez um draft muito bom na temporada, na temporada passada. Trouxe o Thibodeau, trouxe o Evan Neal. Então são jogadores, tem o Ojulari também como pass rusher. Então são jogadores que podem melhorar muito em relação ao que eles produziram no passado. Então, assim, eu ainda vejo uma esperança. Eles renovaram com o Dexter Lawrence, que é uma máquina na linha. Então, eu acho que o Giants, ele vai ter duas linhas muito fortes. Eu acho que isso dá uma tranquilidade muito boa para o Daniel Jones, ajuda bastante o Saquon Barkley. E do lado da defesa, a gente já viu times ganhando e indo longe só com uma linha e um pass rush muito forte. Então, assim, eu acho que o Giants é um time que pode incomodar bastante. E se o Daboll fizer um bom trabalho, eu acho que sim, é um time que pode brigar por um wild card, principalmente com esse time dos Cowboys. Eu acho que o time do Giants é um time, em termos de potencial e evolução, muito maior do que o que a gente está vendo dos Cowboys.
Temos a visão mais pessimista do Chalé, torcedor, e temos a visão mais otimista do Vitinho, torcedor do Eagles.
Otimista não. Isso é uma gorada, tenho certeza.
Vamos ver se o Vitinho também vai gorar o time que eu vou falar agora, mas acho que nem esse, nem precisa gorar não, Vitinho, nem precisa gastar muita lábia pra gorar. O time do Washington Commanders, que terminou a temporada passada em último, apesar de ter flertado com a possibilidade, com o wild card, não foi tão longe assim em termos de classificação com o time de Nova York. Eu acho que as principais mudanças para o time de Washington nessa temporada nem são mudanças dentro do campo mesmo, porque o time mudou de dono, o time tem a especulação que pode mudar de nome novamente, tem até casas de apostas para ver qual que é o possível novo nome dele. Então, depois da mudança para Commanders, a gente não sabe se vai ter uma outra mudança. E também teve a mudança agora dentro de campo na posição de quarterback. Eles vão apostar no segundo anista, o Sam Howell, que jogou o último jogo da temporada, mostrou ok, mas eles resolveram partir para uma outra, não resolveram trazer nenhum QB veterano de muita qualidade ou fazer alguma aposta via draft. Vamos ver como que faz essa temporada, que, como eu disse, tem mudanças muito profundas no extracampo, que obviamente podem ocasionar outras alterações no campo. Então, o Ron Rivera é um treinador que eu acho que chega bastante cobrado, é um treinador que todo off-season está chegando assim no hot seat, mas consegue se manter. É um treinador que a gente sabe que é um treinador de característica muito defensiva, e esse é o ponto forte. A gente tem que ver se os jogadores da defesa vão ficar saudáveis, porque eles tiveram problemas com lesão na temporada passada, mas se ficarem saudáveis, a gente tem uma linha defensiva fortíssima, uma das melhores da liga, como o Montesuet, o Payne, o Allen, o Young. Então tem tudo para colocar muita pressão e tentar fazer isso à força do time, mas eu acho que fica muitos questionamentos com relação ao ataque. Por mais que você tenha o Sam Howell como uma promessa, a gente não sabe como que ele vai se desenvolver. Tem a chegada do Eric Bieniemy, que foi o coordenador ofensivo de Kansas City por muitos anos. Ele acabou saindo de lá e fez a mudança para Washington. É raro a gente ver esse tipo de movimentação lateral. Muitas vezes quando a gente vê esse tipo de movimentação é porque ele vai assumir um cargo maior. No caso de Washington, acho que ele quis, no caso do Eric Bieniemy, eu acho que ele quis sair um pouco da asa do Andy Reid, conseguir angariar, assim, vamos dizer assim, mais brilho para a carreira dele indo para Washington, pegando um baita rabo de foguete, que pode dar muito errado, mas caso ele consiga desenvolver bem, pode ser uma chance dele de conseguir algum cargo de head coach na NFL, porque em Kansas City ele era sempre especulado, sempre falavam dele como uma possibilidade, mas acabava que temporada após temporada ele não tinha nenhuma chance em nenhum time. Então vamos ver agora como que vai ser nesse time dos Commanders, que eu acho que o aspecto positivo, assim, onde o time, além da DL, que é boa, é o corpo de recebedores, que, diferentemente do time dos Giants, é um corpo de recebedores bem melhor. Tem o Terry McLaurin, que é um recebedor que eu acho que é consolidado na NFL. Tem o Jahan Dotson na segunda temporada dele, que mostrou bom talento na temporada de calouro. E também tem o Curt Samuel, que já funcionou bem em Carolina. Na primeira temporada com o Washington também funcionou bem como uma arma, um canivete suíço que pode trabalhar em várias posições do campo. Mas eu acho que é uma temporada onde não sei se vai ter muitas mudanças, não sei se mudanças com relação ao desenvolvimento do time, mas eu acho que é uma temporada que, se o time não conseguir engrenar, eu consigo imaginar aí mudanças drásticas, assim, mudança no treinador, às vezes o time apostando num QB via draft, porque a gente sabe, né, todo novo dono que chega na NFL muitas vezes quer dar o toque dele, quer fazer as mudanças dele. Ainda não aconteceu, eles ainda estão na história de mudança de cultura, de tentar expurgar a herança do Snyder, que ficou por muito tempo lá como dono do time do Washington. Mas eu não vejo muitas perspectivas boas, não. Alguém vê?
Não, na minha opinião, o problema do Washington é só a divisão. Se ele estivesse na NFC Sul, era favorito para ganhar a divisão. É. Mas nessa não tem a menor chance.
Então, vamos passar aqui para as apostas. Vitinho, Philadelphia ganhando e mais alguma coisa ou só Eagles?
Teremos Philadelphia trucidando a divisão, igual disse, 15-2. E nós teremos um wildcard nessa divisão, que será o time do Giants.
Que isso, hein? O Pitinho está realmente otimista com relação aos Giants.
Ele dobrou a gorada. Ele dobrou a gorada agora.
Chalé, você acompanha o Pitinho?
Oh, então, eu, apesar de pessimista, eu tenho que torcer pro meu time, né?
Giants ganhando a divisão, né, Chalé?
Isso aí eu acho muito difícil. Isso tem que, a gente tem que sonhar, mas com um pouco de pé no chão.
Renato apostou que Houston ia ganhar a divisão, você tem a obrigação moral de colocar seu time ganhando a divisão, viu?
É só verdade. Então eu vou mudar a minha aposta. Vou colocar o Giants como campeão e Philadelphia indo como wildcard. Se o Renatinho teve essa coragem, com certeza ninguém mais pode botar um outro time sem que
seja. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo, foi uma aposta completamente racional, baseada em números e fatos. Eu não tô entendendo.
Não, e tipo assim, e vocês estão julgando a moral do podcast, que já é baixa, pro ralo, né? Porque já vira várzea completa. Renatinho, fala aí, você acha que o Commanders ganha?
Então, vai dar Commanders sem o Edcard, brincadeira. Essa divisão é do Eagles, e eu acho que o Cowboys vai como o Edcard pra passar raiva nos playoffs.
Eu vou acompanhar o Renatinho. Eu acho que Philadelphia ganha a divisão. Eu acho que Dallas vai como wildcard, mas para adicionar aí, eu acho que Dallas dá uma pressãozinha em Philadelphia. Não é essa viagem de cruzeiro tranquilo, como o Vitinho tá pensando, não. O deck vai dar uma pressãozinha assim, mas acho que Philadelphia ainda ganha a divisão. Beleza? Vamos passar aqui para AFC East para fazer também as nossas previsões e dar os nossos, fazer as nossas análises sobre a divisão da AFC.
Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
Começando aqui falando sobre a AFC East, já que o Vitinho falou do time do Philadelphia que foi o campeão da NFC East, vamos também pro Vitinho começar falando sobre o time do Buffalo Bills que venceu essa divisão, Vitinho. E você acha que essa divisão é a melhor divisão da AFC?
Diogão, melhor depende do conceito que você quiser utilizar, porque se a gente fala assim, essa é a divisão que vai ter o seed 1, não, não vai ser a divisão do seed 1, porque isso vai ficar com o Chiefs, mas é uma divisão talvez a mais interessante, com os confrontos mais parelhos, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser uma divisão bastante badalada e veremos muitos jogos dessa divisão. Mas eu vou, como a gente já falou, né, que é a divisão que enfrenta a divisão de Filadélfia, porque é a divisão de Filadélfia, e enfrenta também a AFC Oeste, que é a própria divisão dos Chiefs, então Chiefs, Raiders, Broncos e Chargers. Então é outra divisão que vai ter confrontos complicadinhos, exceto pelos Raiders e pelos Broncos, né? Então, vamos ser racionais também no que a gente está falando. Então, vou começar falando aí dos Bills, né, que venceu a divisão ano passado com 13-3. A temporada do Bills foi uma temporada bem... A pré-temporada foi uma temporada bem mequetrefe, vamos dizer assim. Não fez grandes adições. Talvez o grande nome que foi adicionado tenha sido Damian Harris, ex-running back dos Patriots, para ver se eles resolvem aquela velha toada que eles não têm running back bom, mas eu não sei se é a solução também não. Se eu tivesse assinado, por exemplo, o próprio James, o Dalvin Cook, eu ficaria mais empolgado fazer a duplinha com o irmão dele, mas vamos ver se o Damian Harris vai ser a solução. E outro nome que chegou que eu achei bem interessante foi o Dalton Kincaid, né, o tight end que eles draftaram. Vai permitir esse time fazer sets interessantes com dois tight ends, que por sinal os dois chamam Dalton, então eu acho isso é muito mais legal. Vai confundir a defesa, né, qual Dalton que o cara vai ter que marcar, então acho que é uma boa estratégia. E depois eu acho que a gente tem que fazer uma...
Ainda mais se o cara for daltônico.
Nossa, depois dessa eu encerro minha participação por aqui. Mas brincadeira, Diogão, essa foi a piada mais de pai que eu já escutei nos últimos 3 anos, tá? Mas tudo bem. Mas a off-season do Bills foi importante para eles conseguirem reestruturar alguns contratos para conseguir manter alguns nomes importantes da defesa, né? Então reestruturaram o contrato do Von Miller, do próprio Josh Allen e do Stephon Diggs. Isso aí permitiu eles reassinarem com o Jordan Poyer, que é o grande safety do time, o Matt Milano, o linebacker, e o Shaq Lawson, né? Então, acho que eles fizeram um bom papel mantendo peças importantes da defesa, exceto o Tremaine Edmonds, que eles não conseguiram segurar, outro linebacker, mas eu acho que o prejuízo poderia ter sido muito maior. Então acho que eles conseguiram manter assim um bom status para a defesa, né? A defesa que a preocupação que eu tenho é se ela vai ser uma defesa que vai conseguir pressionar o quarterback adversário, né? Acho que ano passado, quando perderam o Von Miller, a defesa caiu muito. Então eu acho que a gente tem que ver se o retorno do Von Miller vai resolver isso, porque em termos de nomes, assim, eles não adicionaram nada para resolver o problema. Então é uma defesa que, embora seja uma defesa muito forte, consegue cede poucos pontos, mas pressiona muito pouco o QB adversário. Assim, é um time, é um ataque que vai depender muito da conexão do Josh Allen. Josh Allen colocando um pouco o ataque nas costas, eu acho que isso não vai mudar. Contando ali com o Stephon Diggs, com o Gabe Davis. Vamos ver se os tight ends vão aparecer de uma forma um pouco diferente esse ano. Mas é uma divisão muito aberta. Eu acho que talvez seja a divisão mais aberta, principalmente com a situação do Jets e com a expectativa que se tem em cima do time do Dolphins. Embora eu estou mais interessado no time do Jets do que nesse time do Dolphins, para falar a verdade. Vamos ver, acho que é um time que vai brigar ainda para estar ali nas cabeças e briga pela divisão com certeza absoluta.
É, e como a gente comentou sobre os outros times, acho que a expectativa com relação aos Bills é bem alta, e acho que a cobrança também vai ser bem alta para esse time conseguir chegar ao tão sonhado Super Bowl. E outro time também tem expectativa alta também, o Vitinho falou que não tá com tanto assim, mas acho que tem uma expectativa sobre eles, é o time do Miami Dolphins, né, Chalé?
Pois é, Diogão, o interessante é que o time do Dolphins, eles não tiveram, tipo, tantos, eles não perderam tantas pessoas assim, né, tantos jogadores. O que aconteceu de fato foi que eles acabaram um pouco com aquele time de puro Tyrande que eles tinham, né? Tinha 72 Tyrande no time, então deram a limpada um pouco e trouxeram algumas peças importantes, principalmente para corrigir o principal problema que teve do ano passado, né? Que era o problema na secundária. Então esse ano eles trouxeram o Jalen Ramsey, né? Apesar disso, ele já está machucado, né? Então a gente tem que ver questão de recuperação dele aí para quando começa a temporada, saber se ele já vai estar saudável para poder aproveitar, né, aquele potencial que a gente sabe que ele tem, né, de velocidade, de marcação. E inclusive até o Brandon Jones também, né, que ano passado ele teve uma lesão no ACL e está voltando só esse ano. Então, com isso, né, junto com o Xavier Howard, pode ter uma grande mudança ali na questão da secundária. E a gente vê uma mudança forte ali nessa defesa, né? O que vai trazer, assim, né, a gente espera que traga bons resultados ali para o time, porque era um dos grandes problemas, né? E aí fica a grande questão, né, do Dolphins. É a questão do Tua, né? Que todo mundo tem uma grande expectativa. Primeiro, porque o Tua, ele é um cara que já entrou na liga vindo de uma lesão muito séria ali, né? No quadril. Acho que foi no quadril, né? Quando ele foi draftado a primeira vez. Ele teve alguns jogos com bons resultados, mas a gente vê que ele não tem o mesmo desempenho que ele tinha antes da lesão ali, né? Que ele tinha lá no college, e a expectativa que tem é que ele chegue de novo a ser aquele cara habilidoso, que ele aparece em alguns jogos, mas que a qualquer tipo de lesãozinha já começa a aparecer algumas falhas dele, né? Então eu acho que igual o Vitinho falou, né, o Dolphins, ele tem a grande expectativa ali, principalmente em cima do Tua, né, especialmente em cima do QB, para a gente ver resultados em cima dele, mas que ainda é uma grande incógnita ali, né? A gente até hoje não conseguiu grandes resultados, então a gente fica nesse questionamento aí sempre.
É igual você comentou, né, Chalé, sobre o problema do Tua com lesões. Vale a pena a gente ressaltar, temporada passada, muitas concussões, né? E a gente não sabe sobre o futuro dele, assim. Ele mesmo já disse ter problemas com relação à decisão, se vai continuar ou não jogando, por conta das pancadas que ele tomou na cabeça. Então é algo que a gente tem que acompanhar bem de perto, mas eu admito que eu tenho uma expectativa boa com esse time, porque o ataque do time no início da temporada passada foi algo muito empolgante, porque tinha uma dupla de recebedores violenta, uma dupla absurda, que era Tyreek Hill e Jalen Waddle, que são recebedores muito rápidos, muito dinâmicos, que conseguem ter a capacidade de big play absurda. Então qualquer passe que eles recebem, seja curto, seja longo, é uma jogada com um possível avanço muito grande. Então eu acho que causa essa expectativa. Então você tem essa dupla de recebedores, você tem um ataque terrestre que não tem grandes nomes, né? A gente tinha especulação de Dalvin Cook poder ir para esse time, acabou não indo. A gente ainda tem o Raheem Mostert e o Jeff Wilson, mas o Mike McDaniels conseguiu desenvolver esse ataque bem, é um discípulo do Kyle Shanahan que consegue extrair muito desse ataque terrestre. Então eu acho que é um ataque que, com os dois recebedores saudáveis e com o Tua saudável, e eu acho que uma característica muito boa do Tua que funciona bem é o fato do Tua ser muito preciso nos passes. Então ele é muito preciso com esses dois jogadores, esses dois jogadores conseguem criar muito após a recepção. Eu acho que é um time que pode ter um ataque muito interessante. O Chalé já comentou sobre a questão da secundária. Eu acho que o reforço do Ramsey é muito importante, Vamos ver como que vai voltar de lesão. Talvez deve voltar só por meados de novembro. A gente ainda tem uma incerteza ainda com relação ao tempo de recuperação dele. Mas é um time que, pelo menos, eu tenho uma expectativa boa por conta do ataque. Assim, eu acho que esse ataque, se for um ataque do início da temporada passada, pode ser bem interessante, pode ser bem bacana, mas tem um baita ponto de interrogação, que é a condição da saúde do Tua. Renatinho e Vitinho, vocês querem complementar alguma coisa com relação ao time dos Dolphins?
É só um último comentário. Você comentou dos running backs, né, do Mostert e do Jeff Wilson, que ficaram para essa temporada. Então, tá se falando muito também do Devon Achane, um calouro, que tá jogando muito bem nessa pré-temporada, não era um dos nomes badalados de running back, mas que também pode ser um cara que vai ser, se bobear, o lead back desse time aí. E talvez seja ele um dos motivos que o time de Miami não quis assinar nenhum dos veteranos. Então, é um cara pra gente ficar de olho aí também.
Dica de sleeper do Fantasy aí do Vitinho. Vamos passar aqui para o próximo time. No caso, é o time do New England Patriots, o ex-time do Giselo, que na temporada passada, Bill Belichick, depois de muito tempo, não conseguiu ir aos playoffs. Uma temporada passada que foi uma temporada que posso dizer bem decepcionante em termos do desenvolvimento ofensivo. O Mac Jones teve uma primeira temporada muito boa de calouro e na segunda temporada ele não conseguiu ter um bom desempenho. Mas eu acho que muito disso por conta da comissão ofensiva, que era comandada pelo Matt Patricia e pelo Judge, que não eram treinadores especialistas em ataque. E esse ano eu acho que a principal mudança que a gente pode falar do time dos Patriots, já que não teve nenhum reforço muito destacado assim, por exemplo, a gente pode falar com relação a recebedores, teve o Juju Smith-Schuster, só que não é nada. Teve o Mike Gesick, que foi de Miami para os Patriots, mas já deslocou o ombro, está machucado, e mesmo assim não é nenhum Gronkowski para chamar a atenção. Eu acho que a principal mudança é a chegada do Bill O'Brien, o maior treinador da história de Houston Texans, por Renato Borges, frase dele. Não tão bom assim como general manager, né? Quando deu plenos poderes para ele, talvez ele não fosse bom em fazer trocas e fazer movimentações, mas eu acho que ele tem muito mais capacidade em desenvolver um ataque, o Bill O'Brien agora, do que o Matt Patricia. Então eu acho que é justo a gente tentar avaliar agora o Mac Jones muito porque ele vai desenvolver nessa temporada. Eu acho que muitas críticas que ele teve era porque o ataque na temporada passada era terrível, muito passe curto, só jogada de passezinho e corrida para o Ramon Stevenson. E agora acho que a gente vai ver ele tentando desenvolver um pouco mais. Óbvio que ele não tem um grande grupo de recebedores, mas eu acho que o coordenador ofensivo vai conseguir pelo menos criar algumas jogadas. E não vai ficar aquele lenga-lenga torcedor dos Patriots de achar que o Bailey Zappe vai ser a solução para alguma coisa, porque eu acho que também não chegou a esse ponto. Porque com relação à defesa, a gente sabe que o time vai ter uma das melhores defesas da NFL, porque a defesa vai ser comandada pelo Bill Belichick, então não tem muito mistério disso. A dúvida que fica é se o ataque vai conseguir evoluir o suficiente para disputar essa divisão, e como o Vitinho falou, é a mais competitiva da NFL, e tem ataques muito poderosos, né? Eu falei sobre a minha expectativa com o ataque de Miami, com os recebedores que tem. A gente nem precisa falar do Josh Allen nos Bills. E o Jets agora com a chegada dos Rodgers, acho que a expectativa também é bem alta. Então, com certeza, o Patriots é o que tem o ataque mais fraquinho, mas vai ficar sobre a mão de Bill O'Brien. E Bill O'Brien vai conseguir produzir coisa, né, Renatinho?
É, Diogão, apesar da provocação, eu acho que o Bill O'Brien foi um excelente treinador, ele é um excelente coordenador ofensivo, mas infelizmente, quando recebeu plenos poderes, o trem desandou em Houston. Mas eu acho que como coordenador ofensivo, ele tem qualidade e ele conseguiu levar alguns times de Houston com quarterbacks bem questionáveis para os playoffs. Então, apesar da saída dele de Houston ter sido traumática, ele é uma mente ofensiva capaz. Eu acho que é uma boa adição e junto com o gênio Bill Belichick, eu acho que o Patriots vai dar mais trabalho essa temporada.
Eu tô curioso saber, porque eles já estão falando que o Bill Belichick, ele tá no hot seat, né? Já estão, as más línguas estão falando que a paciência do Kraft com ele já tá acabando depois da era Tom Brady, né? Eu quero saber se com a saída dele eles vão deixar o Bill O'Brien ser o GM lá também. Eu estou ansioso para que isso aconteça.
Nossa senhora. Eu acho que o hot seat...
O Luiz vai ficar feliz se ele virar GM lá. Também vou torcer por isso.
Torcendo pela alegria de seu amigo. Então vamos falar do último time aqui, Renatinho. Dos Jets, que eu acho que é o time que tá na maior empolgação, na maior expectativa da temporada.
É, os Jets, a empolgação tá tão grande que tem ouvinte dizendo que o time vai ficar 17-0, vai ganhar 3 Super Bowls seguidos. E tem um casamento até marcado, graças a essas apostas do Jets. Se você quer saber mais, mande uma mensagem pra gente, faça parte do nosso grupão de WhatsApp, porque a festança no começo do ano que vem está garantida. E a grande adição do Jets foi Aaron Rodgers. Realmente o time imediatamente vira um contender, porque é um time que ano passado se mostrou muito capaz, mostrou que tinha uma defesa muito forte, tinha peças muito interessantes no ataque e faltava um quarterback. Infelizmente o Zach Wilson não se desenvolveu, né? Ele até regrediu e foi o freio de mão puxando o Jets para trás na temporada passada. E é um time que ele não chega nos playoffs desde 2010, né? Mas eu acho que o grande ponto aqui é a divisão. É uma divisão muito complicada. Rodgers está acostumado a levar a temporada ali no banho-maria, né? NFC super tranquila. Ele fazia o que queria com o Bears. Então, ele vai ver que na NFC, principalmente aqui no leste, a coisa é um pouco diferente. E o hype do Jets tende a crescer por causa do Hard Knocks, né? Essa série que acompanha os primeiros passos aí do time na temporada, com livre acesso. Então, o que mais tem é gravação de a torto e a direito dos treinamentos, das reuniões, de diversos momentos. A gente recomenda quem puder assistir. E outra adição muito interessante, né? Foi a adição que a gente acabou de ter, a gente já comentou no programa, Dalvin Cook assinou agora um contrato de 1 ano. E é importante a vinda dele, porque o Bruce Hall está voltando de uma lesão séria, né, no ACL. Então, é uma lesão que, historicamente, running backs não têm o primeiro ano muito bom quando voltam dessa lesão. Então, eu acho que foi uma adição interessante. A principal saída foi Elijah Moore, mas provavelmente ele não vai ser sentido a saída dele, principalmente porque o Aaron Rodgers, ele não só veio para o Jets, ele trouxe toda a entourage dele, né? Ele trouxe o Laza, ele trouxe, reviveu o Cobb, ele trouxe até o coordenador ofensivo, ele trouxe o Nathaniel Hackett, que inclusive está defendendo o Hackett publicamente, depois que o Sean Payton falou o óbvio, né? Disse que a temporada do Broncos ano passado foi um completo desastre, que não tinha liderança. Então, o Rodgers foi em defesa, né, do seu treinador de estimação. E 8 de outubro os dois times se enfrentam, então é provável que seja uma partida bem interessante. E falar em confrontos, o Jets tem um calendário que ele não é dos mais difíceis, mas ele começa de forma muito complicada. Ele tem na primeira metade do calendário as partidas mais difíceis, depois termina com um calendário um pouco mais fácil, mas existe uma possibilidade do Jets, das coisas não andarem tão bem, né? Um time que ainda está se entrosando, ir para a bye week com um recorde negativo. E o principal problema desse time é a linha ofensiva, tanto que eles estão tentando trazer uns veteranos, estão tentando reforçar a unidade, e vamos ver, né? Porque se a linha ofensiva não conseguir proteger o Rodgers e ele perder alguma partida por lesão, o time volta aonde estava no ano passado.
Exceto se a lesão foi em uma das pernas, é bom a gente frisar isso.
Exatamente, se ele jogar com uma perna só, é até melhor.
A gente não sabe ainda, porque essa é uma análise muito complexa, se tanto faz a perna ou se tem uma perna específica. O jovem nunca detalhou isso, mas vale a pena colocar esse asterisco.
E o principal ponto desse time é a defesa, né? A defesa realmente foi monstruosa ano passado. No primeiro jogo da pré-temporada, a defesa já amassou o Panthers de todas as formas. A defesa titular amassou os titulares do Panthers. A defesa reserva amassou os reservas do Panthers. O Panthers teve 160 jardas numa partida de pré-temporada. Realmente foi um massacre. E para vocês terem uma ideia de como essa defesa é forte, porque é uma defesa que, quando você fala dos cornerbacks, todo mundo sabe que Sauce Gardner foi um fenômeno ano passado como calouro. Ele joga oposto ao DJ Reed, outro ótimo corner, então tem uma secundária competente. Como linebacker tem o CJ Mosley, que é um excelente jogador. Tem também o Sherwood, que complementa bem ali o meio do campo em parar as corridas. A linha defensiva, se você olhar os números, no ano passado o Keenan Williams foi o único que teve mais de 10 sacks ali pelo interior da linha, mas todos os nomes da linha são muito competentes, embora isso não se mostre nos números. E um indicativo de o quão profunda é essa linha, ou seja, a quantidade de jogadores bons que tem para participar da rotação e manter sempre o pass rush fresco no jogo, é que o Jermaine Johnson, foi a primeira escolha do draft no final do... Foi a terceira escolha, né, do Jets ano passado no draft, ainda na primeira rodada, no final da primeira rodada, ele é reserva. E o Will McDonald, que é um dos grandes reforços da temporada, também via draft, a primeira escolha deles esse ano, também é reserva. Então, eles têm dois nomes jovens, muito promissores, que são os reservas ali no pass rush. Então, é uma linha com muita profundidade. E eu acho que essa defesa vai manter eles em todos os jogos. É um time que vai ser interessante assistir. Não acredito no 17-0 do nosso querido ouvinte, mas eu acho que é um time que só pela defesa é capaz de ir para os playoffs.
Renatinho, eu tenho um ponto de dúvida com relação à defesa, é se os treinamentos contra o Zach Wilson não podem acostumá-la mal. Entendeu? Acho que é uma coisa muito importante que ela tem que ser analisada pela comissão técnica, porque às vezes os snaps do Zach Wilson tem que ser maneirados, porque senão pode acostumar mal a defesa em algum tipo de leitura, algum tipo de passe. Então vale a pena ficar de olho. E outra dúvida que eu tenho é que você comentou que o Rodgers trouxe toda a entourage dele, mas eu ainda acho que falta uma peça muito importante na NFL atual, é o John Kuhn, para ser o fullback dos Jets, porque aí seria toda a estrutura do Green Bay Packers. Eu acho que teria até quase um Lambeau Leaf, assim, que eles iam fazer lá no estádio dos Jets. Então, acho que ainda falta o John Kuhn, porque se deu para trazer o Randall Cobb, se o Rodgers pedir, eles vão trazer o John Kuhn, mesmo ele aposentado. Vitinho, pode falar dos Jets, que eu sei que você tá empolgado.
Não, eu só queria dizer que eu acho que esse time dos Jets, ele tem tudo para dar certo, mesmo com o Nathaniel Hackett, porque eu acho que o Aaron Rodgers não vai deixar o Nathaniel Hackett chamar jogadas. Então aí eu acho que isso pode dar certo, essa dupla.
Às vezes é por isso que ele gosta muito dele, né?
Exatamente.
É igual, por exemplo, eu gosto muito do jovem e eu não escuto o que ele fala.
Exatamente.
Às vezes essa é a relação que existe, entendeu?
Diogão, você foi preciso na analogia. Mas eu concordo, eu acho que a defesa, por mais que o ataque não seja... Se esse ataque, que é um ataque cheio de peças, não funcionar, porque realmente a linha ofensiva pode ser um problema, cara, a defesa é muito absurda. Eu lembro daquele jogo da temporada passada, que tava 3-3, Jets e Patriots, que foi o jogo mais horroroso do mundo, e que o jogo acabou num retorno, né, pro time dos Patriots, então o jogo terminou 10-3. Mas foi um jogo, assim, totalmente dominado pelas defesas do Patriots. A defesa do Patriots jogou muito, a defesa do Jets estava amassando o Mac Jones, foi absurdo. Então eu acho que essa defesa pode dar muito trabalho essa temporada, por isso que eu acho que essa divisão vai ser uma divisão muito complicada. Eu acho, já vou dar meu palpite aqui, eu acho que passa Buffalo ganhando a divisão e Jets como wild card. Eu acho que Miami não consegue passar esse ano, eu não confio nessa secundária de Miami, eu acho que a defesa ainda tem buracos, e eu definitivamente não confio no Tua. Eu acho que os wide receivers fazem mais do Tua do que o Tua realmente entrega, mas eu acho que vai ser, e eu acho que não vai passar mais, porque eu acho que essa divisão vai se matar. Eu acho que todos os times vão conseguir arrancar vitórias dentro da divisão aí. Mesmo o Patriots, eu acho que vai conseguir fazer algumas graçolas contra esses favoritos. Então, eu acho que é uma divisão que vai ficar complicada aí com tanto time forte, ou pelo menos times traiçoeiros, eu diria. Acho que tem muito time traiçoeiro nessa divisão aí.
Muito time traiçoeiro. Renatinho, você também acha que tem time traiçoeiro nessa divisão aí ou não?
Realmente, Diogão, tem muito time traiçoeiro nessa divisão. E eu vou embarcar nesse avião 100% hype do Jets, vai ganhar a divisão, e o Bills vai conseguir beliscar ali um wild card. E eu tava querendo colocar um terceiro time, mas as outras divisões são muito fortes, então eu vou guardar o wild card para as outras divisões também.
Eu até tava escrevendo meus palpites aqui, eu tava colocando um terceiro time, mas o Renatinho fez uma cara pra mim de julgamento quando eu tava pondo meu palpite aqui, eu até fiquei com medo dele. Aí eu tô repensando aqui, chalé, seus palpites.
Ô, Diogão, eu tava na mesma, velho, eu tava pensando assim, eu vou colocar o Miami indo como um segundo wildcard, mas eu acho que é forçar muita barra. Eu vou entrar no hype do Jets também, vou colocar o Jets como... vai levar essa divisão e o Buffalo como wildcard.
Eu tô vendo aí que tá todo mundo na hype do Jets. Eu vou fazer uma aposta aqui diferente. Aquelas apostas que, se eu acertar sozinho, eu vou ser muito chato. E se eu errar, ninguém vai lembrar, porque todos vocês têm memória fraca. Então eu vou apostar Miami vencendo a divisão. Já que o Vitinho falou que os receivers carregam o Tua, eles vão carregar com força, porque eles conseguem carregar, porque os dois são brutos. E Jets indo como wildcard, uma surpresa enorme, o time de Buffalo Bills não indo para os playoffs em 2023.
Ousado.
Insanidade tem limite, tá, velho?
Ousado, ousadia. Vitor, pode criticar um palpite aí que você abriu o microfone?
Não, eu só queria saber o que você tá filmando ultimamente, que eu quero um pouco disso aí, hein?
Não, é muito, muito ousadia. O Renatinho falou que tá na hype, vai pegar esse avião, eu vou pular nesse golfinho e vamos confiar que minha mão vai conseguir. Mas claramente na semana 4, que o Tua estiver machucado e o time tiver 1-3, eu já vou estar xingando esse time aqui, basicamente no nível Paulo Antunes. Mas recapitulando aqui os nossos palpites, que esse programa já tá longo, na NFC East eu apostei em Filadélfia vencendo a divisão, Dallas indo como wild card. Vitinho, obviamente, apostou que Filadélfia venceria a divisão e ele está gorando o New York Giants, todo mundo sabe disso, que está indo como wild card. Chalé, por conta do coração, né? E obviamente de um pouco de razão, apostou no Giants vencendo a divisão e Filadélfia no wild card. E o Renato me acompanhou no palpite, que é um palpite correto, que é Filadélfia vencendo com Dallas no wild card. Diga, Renato.
Eu posso adicionar o Giants ainda como terceiro wildcard? Eu tô pensando aqui, vai sobrar o wildcard se eu não colocar o Giants.
Não, pode colocar. É por isso que a gente faz essa revisão aqui. Então o Renato tá colocando vários de novo, três times indo por essa divisão.
Olha que já vai faltar o wildcard quando chegar no norte, hein, Renato? Vai faltar o wildcard.
E olha que quando o jovem colocou três wildcards só pro dia 2, passou despercebido. Mas agora você meter quatro wildcards chama muita atenção, né? É meio que muito, mas a gente, vamos ver como vai ser. As apostas aqui, eu tô apostando Miami vencendo a AFC East e Jets indo como wild card. Vitinho, Buffalo mantendo a doutrina na divisão que tá vencendo todos os últimos anos e o Jets indo como wild card. Chalé e Renatinho apostando na hype dos Jets e Buffalo indo como wild card. Então, Vou pedir pro Vitinho aqui dar o recadinho final, lembrar como nossos ouvintes podem mandar os palpites pra gente. Qual que é as nossas redes sociais, Vitor?
Procura a gente no @NFLdeButeco ou então manda um e-mail pra gente no nfldeboteco@gmail.com. Entre no nosso grupo do WhatsApp pra você criticar esse palpite do Diogão, porque até agora eu não tô conseguindo acreditar nisso. E manda seu palpite também, fala pra gente se você tá na hype do Jets, se você acredita no 17-0 e óbvio, Filadélfia, não vou nem perguntar porque eu tenho certeza que você tá apostando no meu time. Mas mande sua mensagem, converse com a gente, que tá muito bacana essa hype dessa chegada dessa temporada, que eu estou muito ansioso, essa é a verdade.
Então vamos que vamos encerrando por aqui, porque o programa já tá longo, já vai dar um trabalho pro chalé editar, né, Renatinho? Mas vamos encerrando por aqui. Fecha a conta, passa a régua, desce a saideira. Muito obrigado a todos. Valeu!
Até semana que vem. Valeu.
Valeu.